Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Mayara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Como diria Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. E quando isso acontece, o médium deve estar, claro, pronto e de prontidão para poder realizar essa intermediação. Isso se dá como? A partir do estudo e da prática da mediunidade e do exercício de suas faculdades. Psicofonia, vidência, psicografia, psicopictografia, desdobramento, são muitas as capacidades que podem ser exploradas neste campo. E a obra O Livro dos Médiuns é um guia sempre muito atual.
Lembramos aos ouvintes, Maiaras, o episódio 3 de nosso Espiritismo em Pauta, no ar desde 2021, quando tivemos a oportunidade de entender um pouco sobre a mediunidade. E para dar continuidade a esta conversa, convidamos novamente o coordenador nacional da área de mediunidade do Conselho Federativo Nacional da FEB, o escritor, professor, palestrante Jacobson Trovão, para mais um bate-papo. Seja bem-vindo de volta, Jacobson.
Muito obrigado, Mayara e Yoko, pela oportunidade de participar aqui deste bate-papo, para a gente conversar sobre um assunto tão interessante como a mediunidade na dimensão espírita. Fico muito feliz de estar com vocês.
A alegria é nossa, Jacobson. E como você bem nos lembrou anteriormente, a encarnação na Terra tem uma finalidade: o progresso do ser humano. E a mediunidade é uma das ferramentas disponíveis para isso, assim como o trabalho na caridade, o pensamento na ação no bem, né? Jacobson, o que são as faculdades ou capacidades mediúnicas e como desenvolvê-las?
Allan Kardec tem uma expressão no Livro dos Médiuns, ou os Espíritos, não é, ditam a Kardec, uma expressão que eu acho muito importante, que nos leva a uma profunda reflexão sobre a questão da mediunidade. Os Espíritos disseram a Kardec: a mediunidade veio para a humanidade, não é para uma ou outra pessoa. A mediunidade não deve ser analisada pelo aspecto individual, mas pelo aspecto coletivo. A humanidade chegou num ponto de amadurecimento, de evolução, em que se permite que haja um contato e uma compreensão mais direta da dimensão espiritual, da realidade espiritual e com os espíritos. Fato é que a mediunidade sempre esteve, desde todos os tempos, na cultura popular. Nós vemos na Índia os faquires, no Egito os iniciados, os monges, os xamãs, os pajés, todas as culturas nós temos aqueles representantes, não é, do mundo espiritual. Muito próximo de nós, os chamados profetas. Todos realmente eram médiuns, com denominações diferentes, não se falava em médium. A diferença do passado com hoje é que, no passado, apenas os iniciados eram os representantes do plano espiritual na Terra. Somente eles falavam em nome de Deus, de divindades, de entidades supranaturais. Também não se tinha uma visão de mundo espiritual. Eram divindades. Você vê isso muito claro na cultura greco-romana, as pitonisas que representavam ou que falavam pelos deuses. Então, a mediunidade era muito restrita. Nós vamos ver, com o desenvolvimento da própria humanidade, no caminhar dos tempos, que a mediunidade vem se popularizando. Um marco nesse processo de popularização, digamos assim, da mediunidade, quando ela sai da clausura, ela se desencastela, né, das mãos de alguns e passa para o domínio do povo, foi com Jesus, quando ele se mostra que existem pessoas que vivem fora do corpo humano. O momento crucial dessa demonstração está no fenômeno de transfiguração de Jesus que ocorre no Monte Tabor. O fenômeno do Monte Tabor, quando ele ali se transfigura e se ilumina diante de três apóstolos, foi um marco na história da humanidade, porque até então, quem falavam com os homens eram os deuses, as divindades. A partir desse momento, Jesus demonstra que na vida espiritual existem as pessoas que já viveram na Terra, e ele conversa com Moisés e Elias, dois profetas, Moisés, o iniciador do profetismo, e Elias, o maior dos profetas. Eram pessoas que conviveram, não é, com aquela comunidade, estavam registrados na história daquela comunidade como pessoas, e que agora Jesus demonstrava que estavam vivos. Jesus não conversou com Javé, Jesus não conversou com Deus, ele conversou com pessoas. A partir daí tem-se uma percepção da realidade da vida espiritual. Por isso é que esse é um grande marco na história da humanidade, na pesquisa dos fenômenos espiritualistas ou espíritas, como se dizia muito, né? O fenômeno do Monte Tabor. É uma verdadeira reunião mediúnica espírita. Se você estuda com cuidado os detalhes de como ocorreu aquela manifestação, até mesmo o afastamento de Jesus do grupo apostólico, escolha de três, foi uma verdadeira reunião mediúnica. Após a crucificação de Jesus, nós temos a mediunidade passada para os apóstolos. Os apóstolos não eram iniciados, os apóstolos não eram profetas, Jesus não era um profeta, na expressão típica da palavra. Ele, inclusive, ele rejeitava essa designação. E nenhum dos apóstolos se assumiu como profeta. O último profeta que se tem contato, que tem contato com Jesus, que assumiu a posição de profeta, foi João Batista. Depois nós não temos mais, junto do cristianismo, os profetas. Aí sim vem a mediunidade. E em Atos dos Apóstolos já existe registro de outras pessoas que não eram do colégio apostólico promovendo curas, significando que a mediunidade se popularizou. Vem a Idade Média, obscurece tudo isso, os médiuns são chamados de bruxos, de bruxas, né? E aí vem alguns iniciados que começam a recuperar esse aspecto de vida espiritual longe da divindade e do demoníaco. Nós vamos ver Swedenborg, quando, através de suas percepções místicas, ele se desdobra, ele vê espíritos, não com muita clareza. Em alguns momentos ele acha que estava conversando com Deus, mas, na verdade, ele estava no início de tarefa, mas ele já verificava pessoas e a sua saída do próprio corpo físico. Nós vamos depois perceber fenômenos como o das mesas girantes, que se identificavam já os espíritos, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, já lidando diretamente com espíritos. Então, aquela mística em torno das manifestações das divindades vai se desaparecendo, vai se desanuviando. E aí entra em cena Allan Kardec para, com uma pesquisa sólida, séria, fundamentada em princípios científicos, comprovar a existência dos espíritos. E, particularmente, eu considero, dentro de todo o corpo doutrinário espírita, se a gente pudesse dizer algo que é mais importante do que outro, porque tudo é muito importante, é um bloco, é um conjunto de conhecimentos extraplanetário que a gente precisa ainda se desdobrar para conhecer melhor, mas eu particularmente reputo duas grandes revelações do Espiritismo, de grande contribuição para a humanidade. A primeira, obviamente, é o Espírito, a demonstração cabal da imortalidade da alma e, consequentemente, da sociedade dos Espíritos, de onde nós viemos e para onde retornaremos. E, para mim, a segunda grande contribuição do Espiritismo para a ciência e para a humanidade, que ainda causará grande repercussão, é a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, que as pessoas têm ainda hoje uma visão muito restrita como uma possibilidade de algumas pessoas produzirem fenômenos mediúnicos. Essa ainda é uma visão tacanha, restritiva, reducionista, que decorre da cultura popular, da nossa educação e ainda da falta de uma disseminação mais ampla do conhecimento espírita. Mas a faculdade mediúnica é uma capacidade psíquica, é um sentido a mais que ser humano tem e que a medicina ainda desconhece, a psicologia ainda desconhece. A psicologia, até mesmo avançando no âmbito da chamada parapsicologia, ela já concebe alguns fenômenos, algumas possibilidades psíquicas inexplicáveis, mas que, na verdade, na explicação dos espíritos, decorre da chamada faculdade, que é um sentido psíquico a mais. Só que ele não é um sentido como os demais, visão para ver, audição para ouvir, o tato para sentir. A faculdade mediúnica, ela é um sentido, é um sexto sentido. Só que de capacidades, de possibilidades extremamente abrangentes. A produção do fenômeno mediúnico, psicografia, psicofonia, é uma das possibilidades da faculdade mediúnica, talvez a menor. Porque a faculdade mediúnica, ela se sobrepõe a todas as outras faculdades. Ela determina o funcionamento das demais faculdades, porque é através da faculdade mediúnica que o espírito tem condição de se manifestar no corpo físico. A vida na Terra, a vida como nós conhecemos, é um permanente fenômeno mediúnico de ação de um espírito sobre a matéria, no caso, o corpo físico. Então, a faculdade mediúnica, ela domina as demais faculdades. Por quê? Porque o espírito comanda o corpo através da faculdade mediúnica. O ponto de interação da mente espiritual com o cérebro físico é determinado pela faculdade mediúnica. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, chega a mostrar a região neuroanatômica em que o espírito tem acesso direto ao corpo físico, que é a glândula pineal ou epífise. Então, a faculdade mediúnica, ela é preponderante e, curiosamente, a epífise é considerada hoje a rainha, né, das glândulas, quando se pensava que era a hipófise. A epífise, ela é a glândula mais importante, a glândula de secreção endócrina das mais importantes, que determina o funcionamento das demais glândulas. Só para a gente ter uma noção, sem querer me alongar, da importância da faculdade mediúnica dentro do contexto orgânico, psicológico, psicofisiológico humano, nós vamos ver, talvez, eu considero assim, uma das definições mais amplas, ou mais completas, digamos assim, depois do que Kardec define como faculdade mediúnica, que ela é inerente ao ser humano, todas as pessoas são, portanto, médiuns, decorrente da existência da faculdade mediúnica, nós vamos encontrar na introdução do livro Mediunidade e Sintonia, de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel dá a seguinte definição de mediunidade. Ele diz que é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito ímã no próprio ser. Ele coloca 5 funções para a faculdade mediúnica. E a gente só vê psicografia, só vê psicofonia, só vê reunião mediúnica. Quando, na verdade, nós somos seres mediúnicos por natureza, estamos num processo contínuo de contato com o mundo espiritual, embora realmente a maior parte da humanidade ainda não se despertou, mas nós estamos num processo. Então, hoje a mediunidade ela está num plano que nós podemos dizer assim, que ela se popularizou totalmente. Hoje nós não temos mais a mediunidade fechada, mas a mediunidade nunca teve na história da humanidade tão disponível para estudos e para pesquisas e acessível a todas as pessoas. Por isso, Kardec tem razão. A mediunidade veio para a humanidade.
Essa é uma palavra-chave, né, Jacobson? Acesso, né? Nos últimos 200 anos, a gente teve uma oportunidade de acesso de informação, e aí não só espírita, né, de todas as áreas do conhecimento, né, e diversos avanços que ocorreram por conta dessa, cada vez mais termos acesso a questões que antes ficavam fechadas a determinados grupos, né, e dentre elas, né, a mediunidade, né. E aí a gente parte para uma outra proposta de pergunta que passa para além dessas faculdades muito conhecidas como a psicografia ou a psicofonia, né? Dentre as formas da mediunidade se expressar, né, em nossa rotina, passam muito despercebidas, né? Outras capacidades como a vidência, a audiência, a intuição, seja por fruto, né, dessa desinformação, né, ou pela falta do conhecimento delas, né, a questão do acesso, né? Mas nesse sentido, Jacobson, como é que podemos distinguir cada uma delas, né, a vidência, a audiência, a intuição, dentro da prática mediúnica?
É preciso fazer uma separação entre de vidência, audiência e de intuição. A intuição ela pode levar a uma vidência, a uma audiência. A intuição é uma faculdade inerente a todas as pessoas. É a faculdade, ou a especialidade mediúnica que se alia a tudo que eu expliquei na questão anterior. É a que se exerce fora da reunião mediúnica. A intuição, ela está disponível a todos. Kardec já havia tratado do tema no Livro dos Espíritos, quando ele questiona se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, e os espíritos disseram que sim, muito, que muito comumente eles nos dirigem sem a gente perceber. Isso decorre da intuição. É o exercício permanente da faculdade mediúnica. E a intuição, ela entra nesse campo. A possibilidade de identificação clara da intuição, ela decorre de uma série de fatores. Experiência da pessoa, prática com a questão de prestar atenção dos pensamentos, análise do que te chega na mente, autoconhecimento para você distinguir se um pensamento que te vem é originariamente seu, decorre das suas expectativas, anseios, não é? Sonhos, ou se é algo completamente estranho ao que você acredita, às vezes até contrário ao que você acredita. A intuição decorre também do estudo, não é? De você perceber que é possível você entrar em contato com uma outra dimensão. Então, a intuição ela é desenvolvível. E o Emmanuel sugere que a gente a desenvolva, porque o desenvolvimento da intuição está ligado ao desenvolvimento da espiritualidade no ser. Mas não o desenvolvimento da intuição para ficar com consultas pueris aos espíritos ou ficar prevendo o futuro. Nada disso. É para a espiritualização do ser, para que a gente aprenda a selecionar os nossos contatos espirituais e possamos melhorar o nosso nível de consciência da realidade espiritual. Porque nós estamos em contato, mas não temos consciência disso. Como somos espíritos inferiores, o mais comum é estarmos em contato com o espírito da nossa igual natureza. Por isso existem as obsessões. Ora, na medida em que eu busco me desenvolver intuitivamente, eu passo a estudar, melhorar comportamentos, buscar a alta moralidade, a alta espiritualidade, senão vou ficar obsediado, que é o que é mais comum, decorrente de uma má relação nossa com a dimensão espiritual. E aí eu me elevando, eu me espiritualizo, eu antecipo o futuro da humanidade com meu desenvolvimento intuitivo, que é o mundo de regeneração, onde as capacidades psíquicas se ampliarão bastante. Emmanuel sugere que a gente já faça isso agora, antecipando esse processo natural de evolução da humanidade. Agora, a vidência e a intuição, a vidência e a audiência são já especialidades da faculdade mediúnica em que ela é mais ostensiva. A intuição, ela não é muito ostensiva. Ela decorre, como eu disse, de uma série de fatores em que você precisa ficar atento e desenvolver para que você perceba a intuição com maior clareza. O que é mais comum em nós não é a intuição, é a inspiração, porque ela é mais sutil. Então, muitas vezes nós somos inspirados para o bem ou para o mal, mas não percebemos. A intuição já é um pouco mais clara. Agora, a vidência e a audiência, elas já são claras. Você vê o espírito, você ouve um espírito, é diferente da intuição, porque é algo mais direto, é um contato mais específico. Lembrando que vidência e audiência são fenômenos psíquicos, óbvio, decorrendo da faculdade mediúnica, que algumas pessoas detêm e outras não. A imagem, ela é mental, o médium não vê com o olho físico, ele vê com a mente. Tanto é que ele pode ver de olho aberto, fechado, claro, escuro, o que está à frente, o que está atrás. É a vidência e a audiência, ela decorre exatamente da capacidade do cérebro espiritual de perceber o ambiente espiritual, os espíritos, e transmitir isso para o cérebro orgânico, que para os médiuns de possibilidades ostensivas, esse cérebro físico, o cérebro perispiritual, foram adaptados antes da reencarnação para poderem ter essa ampliação dos potenciais psíquicos e auditivos quando encarnado, o que não é comum para a maioria da população. Mas, como eu disse, a visão ela é mental. Se um espírito é visto por várias pessoas, aí já não é vidência, aí já é materialização. E aí sim, o espírito é visto pelos órgãos físicos, mas a vidência, a intuição e a audiência, elas são fenômenos ostensivos. Por isso é que eu estou separando a intuição, que é um fenômeno mais sutil, e a vidência e a audiência, que são fenômenos mais ostensivos. Na verdade, se a gente puder entrar assim um pouquinho mais na técnica da mediunidade, esses são fenômenos anímicos, não são fenômenos puramente mediúnicos, porque decorrem de percepção da alma. Diferente de uma psicografia em que um espírito se utiliza de um médium para escrever. Na vidência, não tem um espírito vendo através do médium. É a alma do médium que vê, é a alma do médium que ouve, é a alma do médium que intui. Na classificação kardeciana, são fenômenos anímicos, embora Kardec não use essa expressão, mas são fenômenos de emancipação da alma, fenômenos produzidos pela própria alma do médium.
Perfeita explicação, muitíssimo didática e clara, né? Jacobson, a gente sabe que Ivone, do Amaral Pereira, Chico Xavier, são alguns exemplos, né, que a atividade mediúnica do desdobramento, especificamente, foi oferecido a partir de relatos que a gente verifica em vários livros, né? Como é que se dá essa atividade específica do desdobramento, Jacobson? E quem é que pode vivenciá-la? São vultos de níveis espirituais como Chico e Ivone? Ou nós, comuns, podemos dar, né, extensão e vivência a essa prática mediúnica?
Todos nós desdobramos todos os dias. Desdobramento é uma capacidade natural da alma. Nós estamos ligados ao corpo, nós não estamos dentro do corpo humano e nem presos ao corpo humano, a gente está ligado ao corpo humano. Isso significa que a gente pode se afastar do corpo humano, do corpo físico, em espírito com muita facilidade. E a gente faz isso toda noite quando dorme. Podemos dizer que ninguém fica ligado ao corpo quando dorme. Todas as noites nós desdobramos. O fenômeno do desdobramento é estudado por Kardec no Livro dos Espíritos, depois ampliado no Livro dos Médiuns, sem dizer de alguns textos que ele tem na Revista Espírita. Mas ele chama de desdobramento, em outras vezes ele chama de emancipação da alma. Então, todas as pessoas desdobram. Por isso é que todo mundo sonha. O que, que é o sonho? É a lembrança da vivência extracorpórea. Daí, podemos dizer que nós somos seres interexistentes, nós temos uma vida dupla. A gente vive duas existências ao mesmo tempo. Eu sempre sustento essa questão da interexistência e que a gente precisa começar a raciocinar sobre isso, porque nós estamos vivendo a dimensão espiritual e material ao mesmo tempo. É claro que o cérebro físico não tem condições de absorver as percepções do cérebro espiritual, que são muito mais amplas. A gente vê muito mais quando está fora do corpo. Quando volta do corpo, ao corpo, quando acorda pela manhã, nós temos fragmentos dessa vivência extracorpórea. Esses fragmentos, eles ficam descontínuos, porque se misturam as sensações orgânicas, lembranças orgânicas, puramente fisiológicas do cérebro, registros do cérebro. Por isso, a lembrança do sonho não é muito clara. Ela é confusa, muitas vezes, exatamente pela impossibilidade do cérebro físico registrar tudo. Mas também tem um outro fator. Os bons espíritos, nosso anjo de guarda, não permite que a gente se lembre 100% de tudo que viu, para que a gente não se perturbe quando encarnado, ou quando encontra alguém que ama muito, e essa saudade aumenta tanto que a gente queira até desencarnar para ficar junto da pessoa, o que seria um suicídio, ou porque vai numa região em que nós estamos num trabalho que pode nos perturbar e a lembrança causar muita confusão. Quando a gente dorme, a gente vai para onde? Para os lugares de nosso interesse. O trabalhador do campo vai para o campo, o estudante, aquele que gosta das pesquisas, vai para os laboratórios, o homem vicioso vai para os ambientes de exaustão física, de prazeres, sempre assim. E o sonho é essa lembrança, mostrando que nós desdobramos ou emancipamos todos os dias. Esse é o desdobramento natural. Agora, existe o desdobramento provocado pelos espíritos. Um espírito pode, através de um processo hipnótico, afastar a pessoa do corpo humano. Isso pode acontecer na reunião mediúnica, pode ocorrer fora da reunião mediúnica. Então, aí eu preciso entrar em alguns detalhes. Eu falei do desdobramento natural. Existe um outro tipo de desdobramento natural que é mais raro. Algumas pessoas têm. Que acontece espontaneamente também, ou provocado por espíritos, mas não no momento em que ela está dormindo. Ela é induzida a ter sono e dorme. São sonâmbulos. Os sonâmbulos, eles se afastam do corpo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que tem essa peculiaridade. Espírito ou não, na reunião mediúnica ou não. Esse desdobramento do sonâmbulo, ele pode ocorrer espontâneo também, só que fora do sono natural. Durante o dia, a pessoa pode dormir. Esse sonambulismo pode acontecer também durante o sono natural, em que a pessoa levanta dormindo, conversa, vai a um cômodo e depois volta a dormir novamente. Mas são pessoas sonâmbulas, elas têm uma capacidade a mais do que a maioria da população, que tem simplesmente esse desdobramento natural. Elas têm um outro tipo, um tipo mais avançado de desdobramento, são sonâmbulos. Esses sonâmbulos também não lembram da vivência extracorpórea, porque o cérebro físico, como eu disse, não comporta. Mas existem algumas pessoas que foram preparadas no mundo espiritual para que esse cérebro físico tenha, sim, condições de lembrar tudo que percebeu. Você recebe um tratamento no perispírito, que se reflete no corpo físico. Aí sim, elas saem do corpo físico e têm lucidez. A maioria não tem, seja pelo sono natural ou pelo sonambulismo comum. Que é o caso de Ivone. A Ivone dormia, ela saía do corpo como qualquer um sai. Qual a diferença? Ela lembrava. E os mentores dela ajudavam-na a recordar do que ela via. Então, a Ivone Pereira, ela não era propriamente uma psicógrafa pura, ela era também psicógrafa. Mas em muitos casos, ela saía do corpo, ia em determinados lugares, assistia os eventos, via os lugares, voltava para o corpo e escrevia ou descrevia o que tinha observado, ajudada por Charles, que era o seu mentor. Isso acontecia também com Chico Xavier. São os desdobramentos lúcidos. Muitos médiuns têm isso, mas em reunião mediúnica. Chico e Ivone, por serem espíritos de alta hierarquia, Ivone se construiu numa hierarquia espiritual, embora as dívidas do passado, que ela humildemente reconhecia, ela tinha essa capacidade de ter uma lembrança lúcida, clara, e isso sim é raro, né? Decorre de um compromisso espiritual que a pessoa tem. Agora, também isso existe em vários graus. Eu conheço muitos médiuns que têm essa possibilidade de lembrança muito clara, mas que não ficaram conhecidas do grande público. Chico é por causa da sua missão, Ivone, pela obra monumental que ela construiu e da raridade da sua faculdade mediúnica, como a raridade da faculdade mediúnica de Chico, de, eu poderia incluir aqui também Divaldo Pereira Franco, que sempre descreveu vivências extracorpóreas com muita clareza e muita lucidez. Mas é um fenômeno natural, humano, possível para todas as pessoas. Alguns, como eu disse, isso é ampliado na vida espiritual antes da reencarnação em função do compromisso que assumem junto à regeneração de si próprios e junto à regeneração da própria humanidade.
Ótimo, Jacobson. Agora, uma curiosidade que deve ter surgido no pensamento de muitos dos nossos ouvintes ao longo dos estudos das obras mediúnicas. Opa, das obras básicas, perdão. Inclusive, é uma curiosidade minha particular. Por que alguns dos fenômenos mediúnicos, como as mesas girantes, ocorreram com tanta intensidade lá no início dos estudos do Espiritismo e ao longo dessas últimas décadas eles foram ficando cada vez mais raros?
Pela desnecessidade e pela própria evolução do processo de comunicação com os próprios Espíritos. Então caiu em desuso. Os fenômenos das mesas girantes eram um processo rudimentar de comunicação, que as mesas movimentavam, batiam. Kardec, quando entrou em contato com o fenômeno espírita, sem entrar muito em detalhes como isso ocorreu, mas ele assistiu muitos fenômenos, como todo mundo via as mesas batendo. Criaram um alfabeto, A, B, C, D, e as mesas respondiam, letra A, uma batida, letra B, duas batidas, levavam horas para produzir um pequeno parágrafo. E esse era o processo inicial de comunicação. Até que um espírito orientou que o médium podia pegar o lápis e escrever. Kardec disse que esse foi o grande salto na sua pesquisa, porque aí ele pôde obter respostas mais completas, ele pôde estabelecer aquelas longas entrevistas com os espíritos, que a gente tem registrado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Obras Póstumas, na Revista Espírita. Ele fazia longas entrevistas com os espíritos superiores, inferiores. Por quê? Porque o médium pegou no lápis e começou a escrever. Aliás, teve até um intermédio aí, entre a mesa girante e o médium pegando o lápis. Eles criaram um sistema de colocar o lápis numa pequena cesta, É uma cestinha de vime ali, alguma coisa assim, que pudesse ser um suporte para o lápis. O médium não pegava no lápis, ele tocava nesse suportezinho, seja lá qual for, e o lápis movimentava sozinho. Foi aí que o espírito disse: não, pode pegar no lápis. E o médium pegou no lápis. Então Kardec disse que esse foi o grande salto, e aí ele criou uma classificação: fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos inteligentes, em que entra a psicografia e a psicofonia. E aí isso se popularizou. Isso, quando os espíritos, através da pesquisa de Kardec, usaram lá, todo mundo passou a usar lápis. Ninguém passou mais a usar a mesa, porque era uma coisa monótona, lenta. E aí a gente vê algumas pessoas assim com uma visão um pouco distorcida do processo. Assim, a gente precisa voltar às origens, porque isso está acabando e não é assim. Na verdade, foi uma evolução, ninguém volta a essa origem. Até porque isso é coordenado pelos espíritos superiores. Espírito superior nenhum quer comunicar através de pancada de mesa, isso é rudimentar. É a mesma coisa você pegar um astrofísico que já está fazendo cálculos de distância, de planetas, de velocidade da luz, e ele de repente falar assim: eu vou voltar para as origens. Aí ele volta, senta na mesinha dele e começa a fazer uma repesquisa. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ah, nossa, é verdade. Olha, se eu pegar dois mais dois, virou quatro. Que cientista faz isso? Ninguém faz. É ilógico. Então, isso acontece com o espiritismo. Nós vamos ver cada vez mais raros os fenômenos de efeito físico, porque eles caíram na desnecessidade, no processo evolutivo da comunicação com os espíritos. Kardec já, nas suas viagens, ele já tinha feito o discurso identificado. Os médiuns de efeito físico estão cada vez mais raros. Verdade, ficaram, estão ficando. Por quê? Não há mais essa necessidade. Os espíritos focam hoje nos fenômenos intelectuais. Por quê? Porque eles têm uma intenção de espiritualização do ser humano e não de materialização. É muito diferente. Fenômeno, sem querer me delongar muito, fenômeno de efeito físico, o fenômeno mediúnico de movimento de mesas, até mesmo outros fenômenos. O que que é o fenômeno mediúnico, numa síntese? É a ação dos espíritos sobre a matéria. Portanto, quem lida com fenômeno mediúnico, pura e simplesmente pelo interesse no fenômeno, não é espírita ou espiritualista. Ele é materialista. Porque as fenômeno de efeito físico é a ação do espírito sobre a matéria. Os espíritos não querem criar materialistas. Por isso é que eles não focam mais no fenômeno material, mas no fenômeno espiritual, intelectual. Por quê? Porque através dos ensinos que os espíritos nos trazem, eles nos transformam intelectualmente, moralmente, trazem conceitos de alta espiritualidade do qual está embutido, basicamente, o conhecimento universal e a moral de Jesus. É a grande preocupação dos espíritos, a nossa moralização e o nosso. Por isso que eles são tão insistentes em a gente estudar. Eles não são insistentes na produção de fenômeno. Podemos observar na literatura espírita, não tem um espírito superior que incentive fenômeno de efeito físico. Eles os estudam, mas eles insistem e persistem nos fenômenos de efeitos intelectuais, no nosso estudo, para que a gente se transforme moralmente. Amai-vos e instruí-vos. Então, é o conhecimento que nos leva à transformação moral ou transformação intelectual. É a espiritualização do ser. Então, quem estuda e busca sua renovação moral se espiritualiza. Quem lida com o fenômeno material, que busca no fenômeno mediúnico resolver problemas materiais O problema da família, o problema material, econômico, o emprego, quem fica pedindo espírito para ajudar a resolver problemas amorosos, quem fica pedindo espírito para resolver, para cura, apenas para poder voltar à vida que tinha, de descompromisso, que vai ao centro só porque tem problema, esses são materialistas, eles ainda não se espiritualizaram. Pelo menos me desculpando, essa é a minha visão sobre fenômeno de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais. Por isso que eu classifico como materialistas todos os que buscam fenômenos materiais e que ficam só atrás de fenômeno. Vai na reunião mediúnica só atrás de fenômeno. Eles não são espiritualistas, eles são materialistas. Por quê? Pela própria definição de fenômeno mediúnico, que é a ação do espírito sobre a matéria.
Justíssimo. Ou seja, né, Jacobson, na história a gente observa que para cada fase coube o que era necessário ao público daquela época, né? As mesas girantes foram necessárias naquele momento, mas hoje não encontraria-se nem espaço para isso, né? Talvez dos curiosos, mas como você está bem elucidando, nossa doutrina é de estudo, né? É nossa fé raciocinada, então. Esse convite sempre da espiritualidade para esse aperfeiçoamento, né, de instrução e evolução. Muito bom. Qual é a diferença entre um médium que realiza o estudo e o desenvolvimento da sua mediunidade, sendo amparado pela doutrina dos espíritos, com esse estudo que a gente está bem abordando hoje neste programa, daquele que só detém a mediunidade, mas não a aperfeiçoa, não a aprofunda?
Bom, primeiro uma breve observação. Nem todos desenvolvem a mediunidade. A mediunidade não é uma faculdade desenvolvível por todas as pessoas. Ela é uma faculdade desenvolvível, mas não por todas as pessoas. Algumas pessoas desenvolvem a mediunidade para a produção de fenômenos. No caso, fenômenos de efeitos físicos ou intelectuais. Os intelectuais é a psicografia, a psicofonia e assim. Embora Kardec diga que não existe um fenômeno de efeito físico puro ou fenômeno de efeito intelectual puro, o que que eu quero dizer? Pelo próprio exemplo que eu dei, as mesas girantes, o movimento da mesa girante em si é um fenômeno de efeito físico. Mas quando você fazia uma pergunta para a mesa e ela respondia através de batidas, aí entra o aspecto intelectual que Kardec dizia. Então, os fenômenos eles se misturam um pouco. Quando o médium incorpora, ele perde muito fluido vital. Há um comprometimento de efeito físico aí também, que seria mais típico dos fenômenos de efeitos físicos, mas o foco é a mensagem. Então, algumas pessoas são preparadas antes da reencarnação. Como é esse preparo? Não nos foi revelado até hoje. O que nós temos de informação é de André Luiz, no livro Os Mensageiros. Ele usa uma expressão, ele diz assim que a pessoa que assume o compromisso antes de reencarnar, em nascer na Terra com a mediunidade clara e de forma ostensiva, ele recebe tratamentos. Ele usa a palavra tratamentos no perispírito, óbvio. Alterando a estrutura perispiritual, vai haver uma alteração no corpo físico que permite que as pessoas produzam fenômeno. Então, não são todas as pessoas, são algumas pessoas. Não são privilegiados, são pessoas que reencarnaram para ajudar os demais que não têm a mediunidade clara, que a humanidade em geral ainda não tem condição para isso. Parece uma peça percepção clara, é um sentido novo que ainda está na maioria de nós adormecida e que, portanto, algumas pessoas a detêm para ajudar o próximo e para ajudar a si mesmos na sua evolução, na pacificação de sua consciência por erros cometidos ou em ilusões cometidas em vidas passadas. Então, algumas pessoas desenvolvem. Não se desenvolve só no Espiritismo. Em outras religiões, cada um tem seu processo de desenvolvimento, né? Espontâneo ou provocado, Mas no Espiritismo nós temos um modus operandi no processo de desenvolvimento das pessoas que têm essa faculdade com possibilidades desenvolvíveis para psicografia, psicofonia, vidência, audiência. Então, isso até tira um certo medo que as pessoas têm de, por exemplo, estudar Espiritismo e desenvolver a mediunidade. Ela não vai desenvolver a mediunidade só porque senta numa mesa e pega um lápis. Algumas pessoas têm essa possibilidade, outras não, como eu disse. A faculdade que é desenvolvível é a intuitiva, porque ela não é mediúnica, ela é anímica. Aí é o desenvolvimento da alma, é um amadurecimento da psique do indivíduo. Para que ele se mantenha equilibrado, já o desenvolvimento da faculdade mediúnica para fenômeno mediúnico requer uma série de regimes e disciplinas para que o médium não se desequilibre, porque ele vai estar tendo contato com espíritos sobre os quais ele não detém nenhum controle. Somente o seu autocontrole e a sua experiência que poderá lhe proteger dos enganos que a prática mediúnica pode causar numa pessoa inexperiente. Então, a diferença, primeiro, pontuei que não são todos que desenvolverão. Segundo, no Espiritismo nós temos um corpo doutrinário em que os Espíritos focaram muito em como promover esse desenvolvimento para o progresso da humanidade e para o progresso do ser. Essas orientações, elas estão basicamente em um livro dos médiuns, mas também nas demais obras doutrinárias, porque a palavra desenvolvimento, ela tem um conceito de prática, em que você desenvolve mesmo, você senta numa mesa, você tem a possibilidade da psicografia, você senta semanalmente, você vai treinando, até que você escreve no início com rabiscos e depois os textos saem claros. Isso é desenvolvimento. Em outras religiões, nós vamos ver também desenvolvimento. Eles fazem também o desenvolvimento dos seus médiuns, conforme creem, conforme entendem. Nós vemos isso em várias religiões espiritualistas, até em seitas espiritualistas. Mas o Espiritismo tem um roteiro, uma orientação. Mas a grande diferença é que o Espiritismo ele não foca no médium de possibilidades ostensivas apenas o desenvolvimento, mas também a sua educação. São coisas completamente diferentes. Desenvolvimento é a prática. Uma criança, ela se desenvolve, ela começa os primeiros rabiscos, quando ela está lá na frente, já maiorzinha, ela já escreve perfeitamente, ela desenvolveu. Agora, paralelamente, o médium precisa ter uma educação moral evangélica para que ela possa, aliando as duas coisas, promover a sua evolução, a caridade com o próximo, e ela possa manter-se em equilíbrio, cumprindo o compromisso que assumiu antes de reencarnar. Então, o Espiritismo não é uma doutrina desenvolvimentista de faculdades mediúnicas aleatórias, mas é um corpo doutrinário que promove a emancipação espiritual do ser humano. Então, o médium ele precisa aliar à prática mediúnica um estudo que seja compatível com as suas aspirações de contato com espíritos superiores e a sua autoespiritualização. A maior preocupação que o médium espírita deve ter é com a sua própria evangelização. É a sua transformação moral com base em Jesus. Porque sem isso, ele se torna uma folha ao sabor do vento, que vai daqui para acolá e não sabe onde vai parar, à mercê de almas perigosíssimas, porque ele passa a não ter autocontrole, que Chico Xavier, ou Emmanuel disse a Chico Xavier, que é disciplina. A disciplina de Emmanuel para Chico
não é, quando eles têm aquela conversa no açude, e Emmanuel disse para Chico que ele teria que, para trabalhar com os bons espíritos, duas coisas, precisaria estudar muito Kardec, e segundo, ter disciplina. A disciplina de Chico é a disciplina emocional, é a disciplina psíquica, é o controle dos pensamentos. Muito longe do que as pessoas pensam, que é chegar na hora em reunião mediúnica, sentar, não falar alto, ter palavras comedidas. Isso não representa a disciplina de Emmanuel. Isso é básico em qualquer questão comportamental ou relacional. A disciplina de Emmanuel é extra, não é? Digamos assim, ela é endógena e não exógena. Não são comportamentos exteriores, mas comportamentos interiores. É um controle psíquico, são controles emocionais para que a pessoa possa se promover. Então, o Espiritismo, ele dá essa oportunidade para o indivíduo, ao desenvolvimento. Agora, falando de prática mediúnica, agora essa educação, ela é acessível a todas as pessoas, é o grande propósito do Espiritismo.
Muito bem, Jacobson. Aproveitamos agora para finalizar a nossa gravação, agradecendo mais uma vez a sua disposição em estar conosco no Espiritismo em Pauta. Lembramos que toda conversa é um convite para nos aprofundarmos no estudo e na prática do Espiritismo. Muito obrigada mais uma vez por ter topado conversar conosco.
Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês, Mayara e Yu. Espero que vocês persistam sempre e cada vez mais nesse belo trabalho que desenvolvem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Jacobson. E aproveitamos para agradecer também aos nossos ouvintes por estarem sempre junto conosco e também mais nessa edição. Caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente, já sabem, basta mandar um e-mail para comunicação@febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima.
Até lá.
Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.